em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e hoje eu te garanto que você irá conhecer um pouco mais sobre as primeiras expedições do Terra Negra. Como você pode observar pelo título do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje, nós vamos começar aqui uma série de relatos, por que não colocar assim, sobre as nossas expedições do Terra Negra e, evidentemente, de quebra para você, ouvinte do Geografia em Meia Hora, que está acostumado com bastante conteúdo, a gente também coloca os conteúdos correlatos. Por exemplo, a primeira expedição Terra Negra foi sobre o Cerrado e, portanto, a gente vai falar um pouquinho do Cerrado aqui também hoje, por que não, baseado nos nossos relatos de campo. Estou aqui hoje com os meus queridos e nobres amigos, professor João Marcelo Madureira Torres e Percy Fernandes. Dá um oi pro pessoal aí.
Salve, salve, meu povo, salve, salve. Falando aqui dos confortáveis estúdios no bairro Santa Cruz.
Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, salve, salve. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Terra Negra em mais um episódio do maior e melhor podcast de geografia do Brasil, Geografia em Meia Hora.
E aí, vamos lá, meus caros e minhas caras. Primeiro, gostaria de pedir o compartilhamento nas redes sociais para todos vocês que compartilham sempre os nossos episódios. É muito importante, pois ajuda uma mídia independente a divulgar o conteúdo. E caso você queira conhecer mais sobre essas expedições que a gente vai começar a falar aqui dentro do Geografia em Meia Hora, não deixe de conhecer também o nosso programa irmão, que é o youtube.com/terranegra, e lá você tem acesso a todos os conteúdos audiovisuais produzidos pelo nosso coletivo de professores. E aí, meus caros, vamos lá. Eu lembro muito bem quando estávamos no embrião do projeto audiovisual do Terra Negra, em que a gente ia lá para a Serra do Cipó produzir conteúdos para um evento que a gente fazia aqui em Belo Horizonte, que era o Overdose Humanas. E a gente gravava alguns conteúdos lá na Serra do Cipó. E certa feita estávamos eu e o Percy comentou assim: Vitinho, o professor de geografia que não viaja, ele perde demais em conteúdo, porque a viagem realmente gera muitos ganhos. E a essência, eu acho, que das expedições de Terra Negra é justamente isso, né, João?
É, e Percy tem toda a razão, né? E todo esse contexto também, a gente foi muito motivado até pela criação do nosso canal no YouTube, daquela proposta inicial de sair da caixa, né? Então, essa ideia do fora da caixa, a ideia de construção dos próprios conceitos que a gente trabalha em sala de aula, das próprias análises espaciais que a gente faz em sala de aula, julgar isso no espaço. E aí foi uma experiência única, porque falar do Cerrado dentro de uma sala com ar-condicionado ligado é uma coisa. Falar do Cerrado lá a 40 graus, no lombo, né, com os equipamentos, tendo que cuidar de tudo, tem que cuidar de drone, tem que cuidar de segurança, tem que cuidar de logística, tem que cuidar de dirigir, é outro trampo. Então, a experiência ela é muito formadora, né? Eu acho que a experiência ela constrói muito mais, junto com a teoria, óbvio, o conhecimento. Né?
Tem um negócio legal, João, que você falou de construção de conceito, e a gente tem não só a construção, como a reconstrução dos conceitos. Né? A gente já quebrou muita cara em relação àquilo que a gente ensinava dentro de sala de aula. É muito interessante isso, assim, ouvinte, porque um relato que eu tenho para dar é que, como a gente sempre viaja em coletivos, assim, seja com professor, com coletivo de professores de geografia, com professores de história, biologia, a gente sempre acaba aprendendo muita coisa que a gente realmente ensinava errado. Assim. A gente tem que fazer o meia-culpa, porque o professor dentro da sala de aula é uma figura catedrática, é uma figura isolada, né? Está lá no Monte Olimpo. O professor realmente está de uma forma venerada por muita gente, acreditando, e vários deles acreditam que eles realmente são infalíveis. E nas expedições e nesse contato do dia a dia com Terra Negra, a gente realmente aprende muita coisa e reaprende muita coisa, né? A gente lembra de muita coisa que a gente viveu, e por isso que essas expedições são muito importantes para a gente, e que a gente passa para todo mundo pelo YouTube também com esse mesmo sentido.
Ótima ideia. Complementando o que você falou aí, Vitinho, o ano era 2015, o mês era novembro de 2015, quando você bem colocou que a gente fazia as nossas incursões na Serra do Cipó, E a gente teve essa ideia, né? Na época a gente falava muito um tal fora da caixa, sair da zona de conforto, quase beirando um papo coach. Mas nós fizemos mesmo, a gente foi para a estrada e não fomos só, né? Nós fizemos uma equipe multidisciplinar e nessa aí a gente aprendeu demais, que a gente foi com os amigos professores de história, né? O William, os irmãos Verdinhos, levamos o Ângelo, professor de biologia, e além disso o Carriere, né? O fotógrafo, foi documentando toda a expedição. E de fato, né? Essa foi a primeira, e esse podcast é o primeiro de uma série, né? É, se para o ouvinte se situar, se somar a distância percorrida pelo Terra Negra, já dá uma volta na Terra.
Já,
né?
já. É só um comentário, Percy, porque o meu TDAH me fez ir longe aqui e eu não escutei. Você citou todo mundo que foi com a gente?
Citei. Nós quatro.
Nós quatro.
O Ângelo, os Verdinhos.
Quando você fala nós quatro quem?
É, nós três. Eu, nós você, três. João. O Perfeito. Juninho não foi nessa.
Isso.
Os Verdinhos, o William, e o Ângelo e o Carriere.
Pronto.
Você quer saber a divisão dos carros? O carro da história, Verdim, Rafael Verdim, Gabriel Verdim, William, o Coiado. Forte abraço, Coiado. É, o carro do João, a sua picape com João Marcelo, Carriere, o fotógrafo, Jorge Tadeu, né? E Ângelo. E no meu carro, eu e você.
Isso, e no lembra? Carro do João ainda tinha alguma coisa no para-brisa também, lá no painel do carro?
Tinha,
que tinha?
Meias e roupas íntimas de Carriere, o fotógrafo, ele Jorge Tadeu.
Tá me devendo essa.
Ele secava as cuecas no painel do carro. Sim, do João.
Você deve estar confundindo, certo. Porque durante o início da expedição nós encontramos com o Guilherme, professor de física, e o fotógrafo... Clayton, fotógrafo, professor de física também. Por isso que deu aquele... No início, lá no Peruaçu, no norte de Minas, eles participaram. Depois eles voltaram e nós demos sequência.
Maravilhoso. Então, a primeira expedição Terra Negra não podia ser para um lugar diferente do que o Brasil Central. E sempre que a gente fala em sala de aula sobre o Brasil Central, é muito importante enfatizar, Percy, eu acho que você gosta muito de trabalhar com esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante na dinâmica não só dos vestibulares, como também na dinâmica do ouvinte que está tentando entender o país que ele mora, o país que ela mora. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de Brasil Central, a gente fala de um importante eixo da economia brasileira, a gente fala de importantes paisagens para o nosso país e, portanto, e de uma região gigantesca também, importantes biomas, no plural, abraçados pelo Brasil Central. Então, dá um panorama geral para a gente aí sobre o Brasil Central, o que o ouvinte precisa entender até para reconhecer o seu país.
É, o legal do Brasil Central é que a gente vai no domínio morfoclimático do Cerrado. É, de vez em quando aparecem pessoas aqui, alunos, né, na plataforma, perguntando a diferença de bioma e domínio morfoclimático. É, o bioma ele é mais restrito, é uma categoria espacial, mas é restrita a uma formação vegetal, uma fauna específica, solo específico, clima específico. Domínio morfoclimático não. O domínio morfoclimático é também uma categoria espacial, mas dentro de um domínio a gente pode ter vários biomas. Então, o Brasil Central é isso, é o domínio morfoclimático do Cerrado, mas ele tangencia a Caatinga, a gente tangenciou a Caatinga no Vale de São Francisco, ele tangencia a Amazônia, nessa expedição nós fomos na Amazônia, a gente visitou, passamos pela Transamazônica, né? A gente chegou quase lá na transição da Mata dos Cocais, depois a gente foi para o Rio Araguaia, então a gente visitou a região central do Brasil, que é uma região muito rica do ponto de vista físico, pelo fato de ser um domínio morfoclimático, envolver vários biomas. Do ponto de vista hidrológico, a gente passou em rios importantes, um dos mais importantes, rios muito importantes no Brasil. Cruzamos o São Francisco, cruzamos o Rio Tocantins e o Araguaia, navegamos no Rio Araguaia. É, por falar nisso, expedições do Terra Negra, eu acho que nós já cruzamos o Rio São Francisco por baixo aí umas 25, 30 vezes. Nós já cruzamos muito o Rio São Francisco. E a gente também... passou por Brasília, né? Então visitamos os Chapadões do Brasil Central, que é a categoria geomorfológica mais famosa do Brasil Central. Visitamos essas diferentes formações que eu falei, tangenciando esses biomas, e fomos numa região conhecida como Caixa d'Água do Brasil, Pai das Águas, uma região muito importante do ponto de vista hidrológico e que, infelizmente, nós constatamos isso nessa expedição, que vai completar 10 anos agora, é uma degradação muito forte. Não é? Nós vimos isso no Jalapão, vimos isso no oeste da Bahia, nessas áreas de ditas fronteiras agrícolas, né? Que o Cerrado vem perdendo muito para o avanço, não só de agricultura, mas também crescimento muito forte de cidades, como demonstrou o último censo aí de 2022.
E aí eu não sei se foram 9 ou 11 mil quilômetros, mas nessa trajetória nossa na expedição Brasil Central. Acho que a gente pode fazer um caminho, o mesmo caminho que a gente teve, né, no sentido até cronológico, porque a primeira grande parada e o primeiro grande objetivo nosso era ir no Vale do Peruaçu. Mas até talvez antes do Vale do Peruaçu, a gente passou em um local muito importante em relação aos terremotos no Brasil.
Foi. Nós passamos em Montes Claros. Paramos em Montes Claros, ficamos lá. Mas quando a gente foi, o nosso objetivo não era justamente falar dos terremotos de Montes Claros. Nós avançamos um pouco mais, passamos por Januária e chegamos em Itacarambi.
Itacarambi e Caraíba.
No município de Itacarambi, no povoado de Caraíba, um distrito de Itacarambi.
Não confundir com Caraíva.
Não é Caraíba. É Caraíba. Caraíba, se não me engano. E lá a gente conversou com o tio da única vítima fatal de terremotos no Brasil, que foi a menina Jace Kelly, que infelizmente faleceu naquele terremoto que teve em 2007 ou 2009 nessa região. E lá, lá em Itacarambi, né, fica na região do Vale do Peruaçu. Então ali nós fizemos vídeos interessantes. Um sobre relevo kárstico, relevo esculpido em cavernas, que fica a dica para o ouvinte, tá? Dá um Google aí agora, ó, Cavernas do Peruaçu. No Brasil, formação de caverna a mais bonita que eu já vi. Para você ter uma noção, são cavernas com aberturas aí em torno de 100 metros. E lá também fica...
A perna da bailarina.
Isso, a estalactite mais...
A maior estalactite do mundo.
Né?
Vem foi francesa.
Foi medida pelos franceses. Com laser e tal. 25 metros a estalactite. A gente fez um vídeo lá dentro. Dentro do Vale Peruaçu, você tem que ter uma autorização do Instituto Chico Mendes, é um parque nacional, né? Uhum. E com rios subterrâneos, enfim, um lugar belíssimo, né? Muitas pinturas rupestres, eu nunca tinha visto paredões rupestres daquele tamanho. E ali foi muito importante, ali começou a dar essa cara da Terra Negra, porque nós temos vídeos de geografia, vídeos de biologia e vídeos de história.
De história com os petróglifos.
Isso, exatamente. Então ali a gente começou a sentir o que seria, né, essas expedições aí para frente. Então fica a dica aí para o ouvinte aí. Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, norte de Minas, fantástico. E de lá, João, a gente visitou aquele município que tem a particularidade, que são os povos originários, né?
São João das Missões, né? Na realidade, eu vi isso, Percy, assim, é interessante a gente refletir sobre, sempre o professor de geografia quando fala assim, território é um espaço marcado por relações de poder, né? E quando a gente adentrava o território do Chacriabás, né, os analfabetos aqui da territorialidade indígena, entraram no território indígena já não sabendo, invadimos literalmente, né? E aí fomos identificados e a gente viu que realmente ao atravessar várias aldeias ali, a gente já estava sendo meio que monitorado e num determinado momento eles bloquearam a estrada. E aí, né, veio o nosso encontro o Pajé Vicente, aqui fica a homenagem, né? Infelizmente, perdemos o Pajé Vicente recentemente, homenagem do Terra Negra a ele. E aí eu, como relações públicas do Terra Negra, fui lá conversar com o Pajé Vicente. Ele falou assim, não, você não vai explicar nada para mim, você vai explicar para a comunidade.
Estava tendo um evento, né?
Um evento, uma reunião das populações ali, das aldeias Chacriabás. E eu tive que pegar o microfone, explicar o que a gente estava fazendo ali, explicar exatamente qual que é a intenção daqueles malucos entrando no território indígena, cheio de filmadora, na época filmadora, a gente falava filmadora. E realmente foi uma experiência única, porque depois a gente dançou e fizemos amizade ali e tal. E as experiências, né, as falas que a gente recolheu ali, né? Índios assim com marcas de tiro no corpo, placas da FUNAI cravadas de tiro dentro do território indígena, né? A entrevista que fizemos com o cacique Domingos, né? Que era o prefeito, né? Que naquele contexto era o único município do Brasil, então, né? Chefiado ali por um indígena. Então, assim, foi muito significativa essa travessia ali do território do Chacriabás. E de São João a gente foi para onde, Vitinho?
De São João a gente foi para Bom Jesus da Lapa, né? A gente foi lá que vocês me fizeram passar raiva lá no Rio Carinhanha. Passaram a tarde inteira me fazendo passar raiva, falando que a gente estava perdido. E aí a gente chega em Bom Jesus da Lapa. Porque Bom Jesus da Lapa, inclusive, o João Marcelo deu início à saga do João Marcelo. A saga do João nas expedições Terra Negra é sempre que envolve algo religioso, esse vídeo será o João Marcelo que vai fazer. É. Então, o João gravou um vídeo lá em Bom Jesus da Lapa, um local muito simbólico para a comunidade cristã brasileira. E também depois, quando a gente foi lá para Belém, no Pará, gravou um vídeo sobre Círio de Nazaré. Então, todo esse...
Não, não. E gravou na Basílica de Aparecida.
Não, Basílica de Aparecida. É. E ele só não gravou vídeo religioso na porta do Santo Sepulcro, porque ele teve diarreia no dia. Mas o detalhe desse caso... Eu vou deixar para quando a gente falar da expedição lá para Palestina e para Israel.
É, mas você esqueceu de outro. Eu gravei em Juazeiro do Norte também, no Padre Cícero.
Eu ia falar agora.
É,
né?
Padre João.
Geografia das religiões, né? Pastor João, geografia das religiões.
Pensar que o João já foi conhecido como João Pagão, né?
O João já realizou casamento, você sabe disso.
Sim, celebrei casamento. Vários
casamentos. Aí, lá em Bom Dias da Lapa, portanto, saiu um bom vídeo, saiu um baita vídeo, bem interessante. Para quem não conhece Bom Jesus da Lapa, eles têm uma igreja dentro da caverna, né? A primeira vez que eu vi isso na minha vida, achei curiosíssima e lindíssima a igreja. Mas de lá, já que Bom Jesus da Lapa está na Bahia, de lá a gente foi para o Oeste Baiano numa rodovia muito qualificada, uma rodovia maravilhosa, nossa, duplicada, padrão das autobahns alemãs. E aí, nós passamos pela rodovia, gente, só para você entender, o Oeste Baiano é muito famoso pela produção de soja. Então, muito bitrem graneleiro de soja passando, esburacando a rodovia inteira. E, de fato, assim, é melhor você passar com 4x4, porque era muito buraco. Foi uma das piores rodovias que a gente pegou no Brasil, sem sombra de dúvidas.
É, aquilo parecia um queijo suíço, né? É, uns buracos, eu não sei como a gente não perdeu suspensão, pneu ali, porque a gente estava bem devagar. Eu lembro de uma dessas passagens, eu acho que foi próximo à Correntina, que a gente gravou um vídeo até que teve a participação do Ângelo, e eu lembro nitidamente disso, que eu acho que o Percy que falou, assim, olha, vamos parar aqui que a luz está boa, vamos gravar. E a gente gravou ao lado de uma fazenda de soja. E como é que a imagem ela é poderosa, né, cara? Porque eu lembro, assim, a gente sempre, o tempo todo fica falando de porque a mecanização, o desemprego estrutural, é porque as grandes propriedades. Eu lembro de quando você estava subindo com o drone, eu estava com você, e ver a imagem, né, daquele latifúndio de soja. E a imagem, o drone foi ganhando altitude... E aí, de repente, cara, eu visualizei assim, não tinha um ser humano naquela lavoura. Não tinha nada, não tinha uma unidade produtiva, nada, num galpão, nada. Um mar de soja na frente sem um ser humano. E aí, de repente, quando a gente avança um pouco mais, fizemos essa filmagem, acho que em Correntina, se não me engano, cara, uma favela gigantesca perto da cidade. Então, assim, era muito... Sabe, é como se tivesse vendo realmente a materialização das coisas ali. Ali foi punk.
É, e Correntina, né, por nosso ouvinte situar no oeste da Bahia, é uma das cidades baianas que tem uma tensão muito grande em relação ao conflito hídrico. Lá tem disputa por água. A gente viu que é uma cidade meio tensa em razão das lavouras de soja. Vários afluentes do São Francisco, da margem esquerda do São Francisco.
O próprio Rio Correntina, né?
Correntina, sim, é o nome Rio Correntina, né? Foi desviado para irrigar soja. E ali já teve muita briga envolvendo esses atores sociais, né? A população de Correntina e os grandes produtores de soja da região.
Foi lá que eu gravei o vídeo do Mapitoba?
Foi lá em Correntina. Você gravou um vídeo. Nós fizemos um vídeo sobre Mapitoba lá. E um vídeo também sobre lixiviação. Foi lá, correção do solo, calagem do solo.
Um vídeo que eu estava pacífico no dia.
Estava super vermelho, tranquilo. Muito vermelho.
Isso, suando, que tem uma tampa de chaleira.
Doido para chegar.
Hoje aqui é muito curioso, porque a expedição é quase que um casamento. Então, assim, você está lá, você convive com a pessoa 24 horas por dia, você briga, você chora, você toma cerveja junto, você curte, você aproveita, você fica feliz, você fica triste. E aí, nesse dia, eu tava pistola, assim, eu tava full pistola com alguma coisa, pode ser com o sol, com alguma coisa. E aí eu gravei um vídeo e saiu todo de uma vez só, foi igual uma metralhadora.
Eu lembro que eu te abracei nesse dia, te dei uma gravata, né? Você tava tão puto que você tinha gravado, você falou, velho, vamos fazer, é só isso, eu prometo, é só isso. Você xingando pra caramba. Aí eu falei assim, joga essa raiva toda no vídeo, por favor. Muito legal.
E aí, Mapitoba, ouvinte, Mapitoba é um acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, mas aí pode ser, o acrônimo pode mudar, pode ser Matopiba, Mapitoba, tem gente que acha que Mapitoba é muito lascivo.
Não se esqueça que ano passado eu aprendi que tem outro acrônimo,
que é o
Toba Piranhão. É, Toba Piranhão. Uma aluna minha Tocantins falou que lá, do Piauí, falou que lá eles aprendem Toba Piranhão. Tó de Tocantins, Bá de Bahia, Pi de Piauí e Uranhão do Maranhão. Então pode ser Matopiba, Mapitoba ou Toba Piranhão.
E aí a gente saiu lá de Correntina,
Piranhão, isso.
No sentido do Terra Ronca. O Terra Ronca foi outra grata... Não surpresa, porque a gente sabia que a gente estava indo para a caverna, mas Terra Ronca foi desafiador, no mínimo, né? Porque à época a gente tinha uma câmera, a gente está olhando para essa câmera aqui agora, inclusive ela está de recordação nos amplos e confortáveis estúdios Terra Negra. É uma câmera relativamente grande e a gente levou todos os equipamentos, a gente levava rebatedor, a gente levava um tanto de coisa que era uma tralha gigante. E a gente enfiado debaixo d'água, dentro de uma caverna, com água até o pescoço, literalmente, com os equipamentos para cima. E a gente conseguiu entrar no Terra Ronca e produzir conteúdo lá dentro. Foi o Ramiro que recebeu a gente, né? Fez um espetáculo das luzes lá.
É, e a gente ficou num galpão lá, meio que abandonado, e durante a noite, todo mundo num quarto, você lembra?
Lembro.
E teve uma briga de ratos. Os ratos começaram a brigar. E não sei se foi o Carriere ou Verdinho, alguém começou a gritar, socorro e tal, e os ratos brigando, e um rato machucou o outro e teve sangue.
O João tá apontando
um lado, sangue pro outro. Não, e foi naquela noite que Gabriel Verdinho também se reencontrou, ele encontrou com o seu eu interior.
Exatamente, foi um mergulho complicado,
profundo, né? Que ele descobriu e tal. Mas enfim, o Terra Ronca tem esse nome, Terra Ronca, porque é uma região calcária e repleta de cavernas, e nessas regiões calcárias são muito comuns rios subterrâneos, cavernas e tal, e lá a gente fez um vídeo sobre drenagem criptorreica. A gente entrou no rio subterrâneo, a gente andou com os equipamentos no rio subterrâneo, e foi um dia bem legal, né, porque era água quase no peito, né, a gente carregando aqueles equipamentos.
Foi ali depois que a calça do Gabriel Verdinho apodreceu?
Não, foi só foi Bom Jesus da Lapa.
Foi Bom Jesus da
Lapa. Que ele comprou outra calça lá.
E a calça fedia muito.
No meio do caminho, a calça do Gabriel Verdinho rasgou, porque ele estava com uma calça, parecia de pano, algum tipo de tecido assim. Isso. E aí depois ele comprou a calça eu já ia falar free shop.
Não, foi uma barraquinha.
Como é que chamava aqui em BH? Tinha muito? Camelô.
Camelô.
Então comprou uma calça no camelô da Adidas com duas listras. e aí essa calça começou a feder muito. Nossa, Pai Eterno. Jesus amado. Aquilo lá foi pesado. Lá no Terra Ronca, inclusive, onde a gente dormiu, lá na casa do Ramiro, nesse galpão que o Percy falou... a gente acordou com rastro de sangue. A briga dos ratos lá foi tão barra pesada que o chão estava cheio de rastro de sangue.
É.
Então o pau cantou lá.
O pau cantou. E foi lá no Terra Ronca também, né, que houve uma invasão bárbara, né, a um boteco. os vikings, né?
É, porque só para
vikings do Terra Negra
também, porque assim, sempre ouvinte, que a gente passa o dia inteiro, a gente acorda literalmente na expedição, a gente acorda 6 horas da manhã, todo mundo, e a gente grava o dia inteiro debaixo de sol, debaixo de chuva, e no caso do Brasil Central, foi a expedição da lama, literal, da lama, né? Então foi muita lama que a gente pegou no caminho inteiro, e quando chegava o anoitecer e já não dava mais para gravar, a gente saía. Aí, ok. Não. Aí a gente se permitia tomar cervejinha ali, de leve, tranquilo. E a gente conheceu um boteco, é o boteco do Jason, que era o único boteco em 30 quilômetros de distância. Que o boteco tinha tiragostos ótimos. Né?
Sardinha com salsicha. Sardinha enlatada, salsicha enlatada e azeitona no copinho.
E a gente acabou com todas as comidas do barzinho,
tudo,
do boteco.
Tudo.
Grande e saudoso Jason. Saudoso eu não sei, né? Mas não. Aí saindo do Terra Ronca, lá a gente vai para o Jalapão.
Isso.
Aí sim, aí chegamos no Jalapão com casos absurdamente legais para contar.
O Jalapão, situando ouvinte, é bem no meio do Brasil. Ele é a essência do que seria ele, o extrato, o cerrado, o estrito senso, né? O cerrado na sua plenitude. E lá a gente fez vídeos icônicos, né? Fomos produzir vídeos sobre matas, galerias, ciliares. fomos atrás das veredas, tem um campo de vereda muito bonito. Fizemos um vídeo de arenização, subimos a Serra do Espírito Santo, descemos correndo com a chuva, com os equipamentos. Lá foi o primeiro acampamento da expedição, acampamos numa senhora chamada Betina.
O João fez um macarrão para nós à noite, não foi?
Não tinha onde comer, aí a gente teve que... Nós levamos fogão, né, para as nossas provisões e tal, e aí teve o jantar e tal, o pessoal dormiu na barraca, e a gente rodou o Jalapão inteiro. A gente foi na comunidade do Mumbuca.
O povoado de Mumbuca foi muito legal.
Para registrar os povos.
A doutora, nós entrevistamos a doutora.
Entrevistamos a matriarca lá do povoado, e é um antigo quilombo, né? E eles têm aquela tradição forte do artesanato com capim dourado.
Seu Pedro também.
Seu Pedro, visitamos os fervedouros, são aquelas nascentes famosas aí, até nas redes sociais.
Como é que chamava o casal? O casal de velhinhos?
Adelino.
Seu Adelino e Dona Maria.
Dona Maria. Dona Maria. Seu Adelino tinha 105 anos, né?
105, 106 anos à época.
106 anos e tal. E moravam lá no Jalapão. Eles moravam próximo ao Rio do Sono. O Rio do Sono é o único rio de água potável do Brasil. É um rio limpíssimo. O Jalapão é tudo muito limpo. A gente visitou a Cachoeira Grande. Fizemos um vídeo na Cachoeira Grande e tal. E ficamos hospedados em Ponte Alta do Tocantins. E para variar, mais uma vez...
A Horda Viking.
Isso, acabamos com um boteco lá em Ponte Alta do Cantins. Um lugar muito bacana, fica mais uma dica aí. Assim como eu indico vocês conhecerem Terra Ronca, o Jalapão é um lugar muito interessante de se conhecer. Tem várias opções de passeio lá, tem várias formas. Você pode ir de avião para Palmas e de lá eles te levam para o Jalapão. Você pode pegar o seu Uno Mille e ir para o Jalapão. Então, né, tem várias formas de você conhecer o Jalapão.
E no Jalapão a gente sempre encontra as curiosidades, né? Vocês vão lembrar que a gente encontrou aquela empresa chamada Correntão.
Correntão.
A Correntão, ela se especializava em desmatamento e reflorestamento. O nome da empresa Correntão. Ali a gente viu também, né?
Silvicultura.
O início de um processo que hoje está muito grave na região, que foi o avanço da silvicultura, né? Silvicultura cercando o Parque Estadual do Jalapão. E temos que dizer que o Parque Estadual do Jalapão é a maior reserva, né? Quando se fala de unidade de conservação. É a maior reserva contínua de cerrado do Brasil. E aí você já tem um cerco da silvicultura, da sojicultura também, que avança por outros vetores. E ali a gente estava vendo, pô, isso não tem tanto tempo, né? A gente estava vendo um cerco ali já se formando.
Inclusive, as terras eram de uma ministra da época, não eram, João?
Cátia Abreu.
Cátia Abreu, isso. As terras eram, né? Ou do filho da Cátia Abreu ou da própria Cátia Abreu. E a gente produzindo um vídeo descendo com um raio na silvicultura ali. E aí, tem uma última questão sobre o Jalapão, que o Jalapão é o livro didático do Cerrado. É impressionante. Aquilo que o livro didático mostra sobre todas as variações fitofisionômicas do Cerrado, a gente consegue encontrar todas elas no Parque do Jalapão.
E de relevo também, né? A foto que nós vamos usar nas redes sociais para divulgar o podcast, né? A gente parou o carro, tirou uma foto, tem a chapada clássica. Então, se você sonha em ver uma chapada, o Jalapão é o lugar para você ver a chapada didática. E essa foto aí da divulgação desse episódio é justamente num desses caminhos que é muito bonito, né?
É maravilhoso. Ele fica perto daquela pedra que chama Pedra da Igreja, não sei como é que chamava.
Catedral.
Pedra
morro da Catedral.
É. Nossa, é maravilhoso aquele morro. E aí, saindo do Jalapão, a gente vai em direção ao Maranhão, passando por Balsas, mas principalmente Carolina, né? Para a gente visitar a Serra das Mesas. E para seguir o nosso barco, assim, atravessar o Tocantins, atravessar, na verdade, o Rio Tocantins e chegar no Rio Araguaia, porque era o nosso grande objetivo. Uhum. A gente só pegou um desvio para chegar em Carolina, porque a região em torno de Carolina é muito bonita. Então, inclusive, exploramos pouco a Serra das Mesas. Um dia a gente vai fazer uma expedição só para o Maranhão, chamar o nosso querido amigo Saulo Formiga.
Ei, Saulo.
Que manda em Saulo. Tudo lá no Maranhão.
Salve.
E a gente atravessou, portanto, o Rio Tocantins. E chegamos no Rio Araguaia. Aí sim, chegamos a Caseara.
Antes disso, para o ouvinte ter uma noção, a gente cruzou, a gente andou um tempo na Transamazônica.
Ah, foi mesmo.
Porque a Transamazônica, não é todo mundo que sabe, então é bom situar o ouvinte aí, ela começa no Nordeste.
Isso.
Ela pega do Nordeste, da Paraíba, não é?
Isso.
E vai até o meio do estado do Amazonas.
Ela sai de Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no estado do Amazonas. Isso.
E passa ali no sul do Maranhão, onde é que tem o Parque Nacional Chapada das Mesas, um lugar belíssimo. A gente fez um vídeo muito bonito lá, tem aquelas formações da Pedra Furada. E ali a gente parou, né, para almoçar na Transamazônica, até ter o entroncamento dela com a Belém Brasília, não é isso? Uhum. A gente pega a Belém Brasília e desce até chegar lá, do outro lado do Tocantins. O estado do Tocantins, para o ouvinte se situar, ele é uma Mesopotâmia, uma grande Mesopotâmia. Fica entre dois rios, ele fica entre o rio Tocantins, que nasce em Goiás e vai lá para o Pará, e entre o rio Araguaia, que nasce no Mato Grosso e também vai. E essa confluência, o encontro desses dois rios, é lá em cima, no Bico do Papagaio, aquele biquinho lá. Nós passamos lá próximo e depois a gente desceu. Só que de uma ponta a outra é muito longe, é muito grande. Doce engana achar que o Tocantins é pequeno. O Tocantins é um estado gigantesco, muito bonito. E todos esses deslocamentos eram deslocamentos de dia, um dia inteiro deslocando. E aí, quando a gente está no Tocantins, você está exatamente na grande transição, a grande faixa transicional do Brasil, que é entre os dois maiores biomas do Brasil, Cerrado e Amazônia.
Aí a gente chegou, então, em Caseara, que é na margem do Rio Araguaia, porque lá em Caseara a gente queria entrar para o Parque do Cantão, porque o Parque do Cantão está do outro lado de Caseara, está do outro lado do Rio Araguaia, e o Parque do Cantão guarda coisas e memórias muito especiais para
a
gente.
É, eu assim, quando a gente decidiu, fechando o Parque, quando a gente estava desenhando a expedição, eu lembro que a gente estudando, que o planejamento é grande, né? Uhum. E eu liguei para o Percy, falei assim, ô Percy, eu vi um negócio aqui do Parque do Cantão aqui, eu acho que pode ser uma coisa interessante. O Percy olhou, aí lembro que a gente falou com você, eu falei assim, não, nós temos que ir. Por quê? O que mais chamou a atenção? E quando a gente chegou lá, isso foi, cara, explodiu na cabeça da gente. Porque o Parque do Cantão, ele pega um dos ecótones mais raros do mundo. Porque numa das margens do Rio Araguaia, você tem um cerrado.
Rio do Coco, não
é
não?
Rio do Coco. É um formador,
é
né?
É um afluente da Araguaia.
Isso, um afluentezinho.
Uma das margens você tem o cerrado. Na outra margem você tem o domínio amazônico.
É incrível.
E a gente ficou hospedado justamente no domínio amazônico, né?
É. A gente dormiu lá.
Andou pelo domínio amazônico. Andamos por Igapose, inclusive.
Andamos 7, 8 quilômetros com carregamento de equipamento.
A gente saiu de barco de Caseara, foram 2 horas de navegação. João Marcelo muito assustado, porque o Rio do Coco repleto de jacarés. Todo banco de areia tinha um jacaré. João muito assustado. Um marimbondo rei pousou no colete de Vitor Augusto.
Cara de pau mesmo.
E João gritava, tentando agredir a fauna. E a gente navegou ali até chegar num ponto que tínhamos que descer e andar a pé, porque a gente ia ficar hospedado no meio da Amazônia. E aí, carregando aqueles equipamentos, você lembra? Passava em água no joelho, muita ariranha nos rios, as ariranhas gritando. E chegamos num ponto lá do Instituto Chico Mendes, que usa como base, que não tinha luz elétrica. E foi uma noite na qual os mosquitos, né, acabaram com o senhor Vitor Augusto. Muito mosquito furando calça jeans. Mosquito furando blusa, nunca vi tanto mosquito na minha vida.
Eu dormi de calça jeans e acordei todo picado.
Você tava de catapora, cara.
Não, é impressionante, cara. Eles picaram em cima da blusa toda, em cima da calça toda.
Não, foi
impressionante. E aí o Percy citou o marimbondo rei. E o marimbondo rei realmente assustou. Ele entrou, chegou a entrar no meu colete aqui. E aí todo mundo fala assim, Novitinho, é o marimbondo rei. Eu falei, puta que pariu, o marimbondo já pega pesado. Imagina o marimbondo rei, eu tô lascado. E aí quando ele saiu, depois ele ficou em cima do colete, ele chegou no banco do barco, aí o João Marcelo pegou um copo de plástico e começou a agredir a fauna.
Ótima ideia que você teve,
João. Mas eu resolvi o problema.
Foi nesse campo do ICMBio, que o ICMBio usa, né? Que era a casa da indígena Maria também, né?
Uhum.
Que inclusive faleceu recentemente.
Uhum.
E foi lá que ocorreu o nosso episódio em que a gente dormiu em camas de campanha do lado de fora da barraca. Então eu, professor João Marcelo, professor Percy Fernandes e o William, professor de história.
Uhum. Sim.
E o restante da equipe toda dormiu dentro da barraca, mas todo mundo com muito receio, todo mundo com muito medo, porque a Índia começou a contar, passou a noite inteira contando os casos de onça pra gente, que tinha muita onça na região. e a gente dormindo lá de fora, o pessoal dormindo lá de dentro da barraca, mas aconteceu algo bastante suspeito nesse processo, né?
É, tem um amigo nosso que acordou todo molhado, né?
É, pois é, foi curioso, porque eles dormiram embaixo com a proteção grande, assim, e ele acordou molhado, justamente na linha da cintura.
É. Dizem que foi suor, né?
Teve algo assim. Aí coloca aí aqui nos comentários, ouvinte, quem que você acha da equipe do Terra Negra que acabou se mijando na calça de medo de onça, por favor? E falando de medo, João, onde que a gente tomou banho nesse dia?
Eu não consigo, meu. Ai, meu Deus do céu. A gente tomou banho, cara. Eu tô lembrando dessa mesma criatura aí. Que eu não sei, foi acho que no Jalapão. Ele desceu as calças todas.
Com medo de aranha.
Com medo de uma aranha dentro das calças dele. Ai, gente. A gente tomou banho no lago, né?
No lago. E aí a recomendação foi que a gente sempre entrasse. Foi um lago formado pelo próprio rio, né? E aí a gente entrava raspando. A recomendação era essa: você raspa o seu pé no chão para você não pisar na raia, né?
Exatamente.
E aí tinha muito jacaré-açu também. A gente nadou com a raia, jacaré-açu e os peixinhos que ficavam beliscando a gente lá.
Quando chegou a noite, o cara colocou a lanterna, a gente estava na cozinha da casa, perto desse lago, né? O cara colocou a lanterna e aí, um monte de brilho, eram todos olhos de jacarés. Você lembra disso?
É, professor Percy Fernandes, nesse dia ele nem tomou banho, não.
Não vou entrar num lago cheio de jacaré. Não tem sentido fazer um negócio desse.
E aí, essa jornada do Parque do Cantão foi muito interessante, ouvinte, pelo seguinte: o Parque do Cantão está justamente nessa transição aí com o Cerrado, mas é um parque muito bem preservado, é um parque muito bonito. Depois convido todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast de hoje a ver os vídeos do Parque do Cantão. A gente fez uma imagem de drone bem legal. Uhum. E depois...
Quem recebeu muito bem lá foi o Léo do CC.
Foi o Léo. CC Track.
CC Track.
Isso. Um abraço pro Léo aí. Então, se você for para casear o Parque do Cantão, procure o Léo da CC Track, que é um cara bem bacana.
Operador turístico lá, uma ótima pessoa.
Muito bom. E a gente saiu, então, do Cantão já em direção a... Passamos em Palmas para corrigir algum problema de um carro, não sei qual carro
dos
que era.
Verdinhos.
O carro dos Verdinhos. E depois a gente desceu para Brasília, porque o Percy estava com saudade de Brasília.
Tava, então, a fim de fazer um vídeo em Brasília.
Vitinho se iludiu, né? Vitinho, eu já conhecia Brasília, já estive lá algumas vezes. Vitinho não conhecia ainda e queria passar lá para conhecer, ver os bares, ver as esquinas de Brasília. Até que ele deu de cara com a arquitetura de Lúcio Costa, né? Aquela arquitetura de Lúcio Costa que excluiu o ser humano e evidenciou o automóvel. Foi difícil achar um boteco, não foi?
Não tem nem esquina, né?
É, tem setores, setor bar, setor diversão.
Setor hotel.
Setor hotel, nossa, setor não sei o quê.
Cidade extremamente artificial.
Foi planejado até demais, né? Então, a gente que é de Belo Horizonte, toda esquina tem um boteco, a gente tem uma relação muito forte com bares, né? Toda a equipe Terra Negra, excetuando Juninho. Mas Brasília foi uma parte difícil para a gente. Né?
Brasília foi complicado porque realmente é muito artificial, né? Você não vê pessoas caminhando na rua, é muito complicado.
Mas existe, né? Você sabe que a gente não conhece de fato Brasília. Justamente. Quem é de Brasília fala que tem tudo, que tem boteco, sim, que tem lugar para caminhar e tal. Inclusive, o ouvinte for de Brasília, indica para a gente uns bares em Brasília, porque na nossa hospedagem, na nossa passagem lá, fizemos vídeos, né, de frente à Câmara do Senado, um vídeo muito bacana, o pessoal de história fez o vídeo, mas... A parte noturna ficou a desejar.
É, era importante essa passagem por Brasília justamente porque a gente tinha uma equipe de história, três professores de história, então fazia muito sentido. Foi lá que a gente viu, inclusive, um baita encontro de tipos. Tinha um fã-clube de tipos, vocês lembram disso?
Tipo disso. Carro, explica
tipo
o carro.
Carro.
Tem Fiat, né?
Isso, dependendo da geração, não vai conhecer o ouvinte, mas assim, tem um carro da Fiat antigo chamado Tipo.
Pegava fogo.
Uma bomba relógio, tipo maré. E aí lá tinha um encontro de tipos. E a gente...
Foi na hora do vídeo, a gente tava fazendo o vídeo, eles começaram a parar. Eu falei, cara, que loucura, um encontro de tipos, um clube tipo de Brasília, né? Entusiastas do tipo, Vitinho adora tipo. E dali a gente voltou. Voltamos, mas antes fizemos uma parada de boas-vindas em Três Marias, novamente às margens do Rio São Francisco, lembra?
Isso, lembro.
Ficamos num hotel ali em Três Marias, bem na beira do Rio, e muito fizemos legal. Uma festa no dia.
É, para encerramento, teve churrasco.
Tem um churrasco de despedida. Na verdade, tem festa todo dia, né? Uhum. Mas ali foi uma festa de celebrando a primeira expedição Terra Negra em janeiro de 2016.
Isso.
E daqui 2 anos a gente vai...
Isso, daqui a 1 ano e meio, né? É, então, em janeiro de 2026, a gente vai fazer literalmente o mesmo trajeto. E vamos agora, ao invés de 3 carros, vamos possivelmente com 6, 7 carros. Vai gente pra caramba.
Isso.
E com um material de filmagem muito mais enxuto, por motivos óbvios, né? O mundo avançou. E é isso, meus caros e minhas caras ouvintes. Esses são os nossos relatos no nosso Geografia em 40 Minutos de hoje. Porque se deixasse, a gente faria com 3, 4 peruas de duração tranquilamente. Mas vamos continuar aqui os nossos relatos em qualquer momento. Se você gostou desse episódio de hoje, não deixe de pedir para que a gente faça das outras expedições também. Nós temos outras 5, 6, 7 expedições para a gente, inclusive uma expedição que nunca foi para o ar, né? Que é a Expedição Ouro Preto.
Ouro Preto.
Que está gravada, mas nunca foi para o ar. Um dia a gente ainda vai soltar. Mas, quem sabe, a gente não faça um episódio aqui do Geografia em Meia Hora sobre essa expedição também.
É isso, ouvintes. A dica de hoje é o seguinte. A dica é você pegar todo esse podcast, transformar num roteiro e fazer essa viagem aí.
Faça essa viagem, justamente.
Com certeza você não irá se arrepender e vai conhecer um pouquinho mais o seu país, não
é? É, e entrando para minha dica final aqui, que o João Marcelo já deu a dele, a minha dica final, que eu avisei na semana passada que teria uma dica muito especial, é que você, ouvinte, assista a nova série da Disney do X-Men 97. É uma série absurdamente rica. Ela é riquíssima em termos de discussões sociológicas, filosóficas, humanas. É uma série muito densa e foi recomendação do professor Moisés Lima, nosso professor aqui de filosofia da plataforma do Terra Negra. E na semana que vem, possivelmente, eu já consigo um espaço na agenda com o Rafael Verdim, que é um dos professores de história que eu conheço que mais estuda a questão racial, e, consequentemente, fazer um episódio do Geografia em Meia Hora sobre o X-Men, sobre a questão racial que orbita ao entorno dessa obra, é muito importante. Eu acho essencial. E para você, não deixe de assistir, porque tá sensacional. É muito rico mesmo. E é isso, meus caros. Mais um episódio para conta. Um forte abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Adeus.